do livro Princesas, Bruxas e uma Sardinha na Brasa, a história A Boneca Mágica. Parte 1. Em uma noite iluminada apenas pelo luar, algo muito triste acontecia numa casa pobre, algo que marcaria a vida de uma menina. Estavam ela e seu pai aos pés da cama, onde pediam, em seus corações, que aquela que tanto amavam fosse embora sem dor ou qualquer sofrimento. A mãe da menina estava morrendo. Em um último gesto de carinho, ela a chamou para perto de si, abraçou-a e, com muito esforço, tirou da fronha uma minúscula boneca de botas vermelhas, avental branco, saia preta e um colete todo bordado, com muitas cores por cima da camisa branca. Estava vestida igualzinho à menina. Filha querida, essa boneca é para você, sussurrou a mãe com dificuldades para falar. Se estiver em perigo, ou se você se perder e precisar de ajuda, peça a boneca. Mas não diga a ninguém que ela existe. E sempre, sempre ouça tudo o que ela tiver para falar. Depois daquelas palavras, a mãe partiu. O luto da família durou muito tempo. Após algumas primaveras, quando a filha entrou na adolescência, o pai pensou já ser o momento de constituir uma nova família. Então, pediu em casamento uma senhora viúva com duas jovens filhas que vivia no mesmo vilarejo. Mal sabia ele que, com a vinda delas para sua casa, também viriam muitos problemas. Por mais bondosa que parecessem ser, quando o pai da jovem estava por perto, era só ele virar as costas que mostravam quem eram de verdade. Nada de risos ou gentilezas. A madrasta má e suas perversas filhas exploravam a enteada. Faziam dela sua criada, obrigavam-na a realizar todo o trabalho pesado. E por um único motivo, tinham muita inveja do quão doce e meiga era a jovem. Mesmo com tantos tormentos, ela conseguia manter intacto o seu caráter. Não lhes desejava mal algum e, desse modo, conseguia sempre ter paz no coração. Eis que no final de uma tarde fria e nublada, a madrasta articulou um terrível plano contra a enteada, aproveitando que o marido estava fora numa longa viagem. Com a ajuda das filhas, escondeu todas as toras de lenha. Ouvi falar que ao sul da floresta vive uma bruxa que devora gente, explicou para as filhas. Vou ordenar que a sonsa vá buscar lenha na casa dela. Plano aprovado e as três comemoraram felizes o que parecia ser o triste fim da jovem. Não demorou muito tempo para que ela viesse da horta, onde trabalhava havia horas. Foi recebida com grosseria. Não era sem tempo, gritou a madrasta. O que estava fazendo por aí que demorou tanto? Eu e suas queridas irmãs não temos mais lenha. Atordoada, a jovem perguntou: Mas como? Ainda ontem deixei várias toras ao lado da lareira. Não me questione, idiota. Nós já esperamos demais. A jovem fez menção de pegar o machado e ir cortar lenha na floresta próxima, mas a madrasta a impediu. Vá buscar lenha na casa de uma conhecida minha que vive ao sul da floresta, disse. E por que lá e não? Porque é uma ordem, berrou uma das filhas da madrasta. Vá logo, endossou a outra, que já a empurrava para fora da casa. Mas, a jovem tentou entender, quando bateram a porta no seu nariz. Sul da floresta, pensava, mas por que lá? E seguiu sozinha na direção indicada, apesar do medo. A parte sul da floresta era mais escura e perigosa. E para piorar, anoitecia. Ao longe, ela ouviu uivos. No mesmo instante, tirou do bolso do avental a pequenina boneca que ganhara da mãe. Pensativa, disse: Só de saber que estou com você, já me sinto pronta para enfrentar qualquer problema. Sei que você e minha querida mãe sempre estarão comigo, me ajudando e me orientando no melhor a fazer. E assim foi nossa jovem, andando muito até o seu destino. Como a escuridão atrapalhava-lhe os passos, a boneca virou sua guia. Se a jovem precisasse entrar à direita, ela a avisava. Se a direção era à esquerda, fazia o mesmo. A noite avançou. Era quase meia-noite quando elas chegaram à choupana da tal conhecida da madrasta. Nas laterais da porta haviam caveiras iluminadas por chamas em seu interior. Presos às beiradas do telhado, ossos giravam como bailarinos, tocados pelo vento. Só pode ser a casa da Baba Yaga, deduziu a jovem, sentindo um calafrio. Ouvira falar sobre a bruxa, muito misteriosa, que costumava voar em seu caldeirão. Diziam ainda que tinha uma vassoura feita de cabelos humanos. Fim da parte 1. Do livro Princesas Bruxas em uma Sardinha na Brasa, a história A Boneca Mágica, parte 2. É esse o lugar que procuramos? Quis confirmar com a boneca em seu bolso. Mas antes da resposta, Baba Yaga, vinda de algum passeio, aterrissou à sua frente, quase acertando a jovem em cheio com um caldeirão voador. — O que você quer aqui? — berrou a bruxa furiosa e pulou para fora do transporte. — Como ousa invadir as minhas terras? — Vim lhe pedir um pouco de lenha, senhora — respondeu a jovem trêmula. — E com tanta árvore nesta floresta, por que você quer justo a minha lenha? — Minha madrasta disse que é sua conhecida e por isso me enviou até aqui. Mas que tipo de pessoa enviaria uma criança como essa para minha casa sabendo que eu gosto de devorar gente? Pensou Baba Yaga. E se tinha uma coisa de que ela não gostava, e olha que ela não gostava de muitas coisas, era de gente que se achava mais esperta que ela. Você tem muita sorte, menina, muita sorte, murmurou enigmática. A jovem espiou as caveiras e respirou fundo, aliviada. Você sairá daqui com o que veio buscar após fazer 3 tarefas para mim, respondeu a bruxa. Se não fizer, morre. Empinando o nariz, Baba Yaga entrou em sua casa, seguida pela jovem. Lá, ordenou que ela lhe trouxesse todo o ensopado que tinha nas panelas. Mas era tanta comida, que a jovem foi e voltou da cozinha para a sala diversas vezes. A bruxa devorou quase tudo. Para a jovem, deixou apenas algumas migalhas de pão e um resto de ensopado. E assim se acabou a primeira tarefa. Bem alimentada e menos rabugenta, Baba Yaga logo decidiu qual seria a próxima tarefa. Antes de sair e pegar seu caldeirão para o novo passeio, ordenou: limpe toda a casa, arrume minhas roupas e prepare meu almoço. E quando eu voltar, se tudo isso não estiver pronto, vou devorar você. E foi embora. Como farei para deixar tudo isso pronto? Perguntou a jovem para a boneca em seu bolso. É muita coisa, não vou conseguir e ainda serei devorada pela bruxa. A boneca respondeu: vá descansar, daqui a pouco tudo estará pronto. Confiando na amiga, a jovem obedeceu. No final da manhã, quando acordou, viu que tudo realmente estava pronto. A casa limpa, as roupas arrumadas e a refeição pronta já na mesa. Ao retornar, Baba Yaga constatou que a tarefa fora cumprida. Ora, ora, menina, você é muito rápida. Depois do almoço, levou a jovem até a janela e passou-lhe a última tarefa. Está vendo aquele monte de estrume de cavalo ali fora? Misturadas a ele há várias sementes. Quero que daqui a pouco tenha de um lado apenas sementes e do outro lado apenas estrume. Se realizar isso, logo lhe darei a lenha que veio buscar. E foi tirar um cochilo em seu quarto. A jovem desesperou-se. Será impossível cumprir essa tarefa. Mais uma vez, viu-se precisando de ajuda e, como sempre, deixou isso nas mãos da boneca. Não se preocupe, dará certo, garantiu a boneca. Vá dormir também, e assim foi feito. No meio da tarde, a jovem despertou e foi correndo até Baba Yaga, que a chamava. Ela inspecionava o trabalho. Tudo estava de acordo com suas ordens, uma pilha de estrume de um lado e do outro a pilha de sementes. Posso fazer uma pergunta, senhora? Disse a jovem. Havia inúmeras em sua cabeça. Se a bruxa devorava mesmo gente, se era tão má como todos diziam, escolheu apenas uma. Minha madrasta é mesmo sua conhecida? A bruxa não respondeu. Entregou-lhe um punhado de lenha e, sobre ela, depositou uma de suas caveiras iluminadas. A chama é mágica e vai clarear o caminho até a sua casa, explicou. A jovem agradeceu com um sorriso generoso, mas Baba Yaga, com uma careta, enxotou-a de lá. Vamos ver se essa madrasta me conhece de verdade, ruminou malvada. A chama no interior da caveira realmente clareou o que havia à frente, permitindo que a jovem não se perdesse. Em poucas horas já estava em sua casa. Claro que a madrasta e suas filhas levaram o maior susto de suas vidas. Primeiro, por verem a jovem ainda viva. Segundo, por causa da estranha caveira que parecia encará-las com os olhos brilhantes. Mas, como pode ser? Murmurou a madrasta. E logo recuperou o sangue frio. Você demorou muito. Estamos famintas e com muito frio desde que você se foi. Uma enorme mentira, pois um fogo acolhedor crepitava na lareira e um aroma delicioso de sopa enchia o ambiente. E as toras que também tinham sumido estavam de volta e no mesmo lugar. Enfim, a jovem entendia por que fora enviada até Baba Yaga. Bastante entristecida, ela deixou a lenha junto às toras e a caveira sobre a mesa. Ia para o quarto quando a boneca, em seu bolso, mandou que fugisse dali imediatamente. Mas por quê? Questionou. No mesmo instante, a chama mágica dentro da caveira começou a brilhar de modo cada vez mais intenso. Apavoradas, a madrasta e as filhas gritaram. Estavam secando. Feche os olhos e corra! Mandou a boneca. A jovem obedeceu, trombando nos móveis antes de alcançar a porta e fugir até a horta. Só tomou coragem de erguer as pálpebras ao nascer do dia. Sua casa parecia a mesma, inofensiva, sem nenhum perigo a assombrá-la. Cautelosa, foi até lá. Na sala, no lugar da madrasta e de suas filhas, haviam três montanhas de pó. Já a caveira tinha desaparecido. Fim.